Boa noite. Obrigado pelo balabait, que deu pra gente a oportunidade. Tá bom? Aqui a gente tá vendo uma sala cheia de gente querendo escutar o senhor. Porque vocês precisam saber que eu não tinha como gravar essa semana. E se não fosse hoje, Bliain Narah já tem quase 200 pessoas escutando cada senhor. Eles iam perder. Então aqui eu tô vendo mais de 200 pessoas escutando esse senhor. E escolha que me deram a oportunidade de eu não precisar estar sozinho na sala da minha casa gritando, tentando gravar um shiur, tá bom? Vamos começar com uma história extremamente diferente, extremamente diferente. E a história de Bifnei Atzmo já pode ser um shiur, mas eu quero pegar um ponto dela aí em frente. Essa história está impressa no Igrot Moshe, Chelek Chet, na página 15, tá bom? Tá na Agdamá do Igrot Moshe, o neto de Moshe Feinstein, ele tá contando coisas que ele escutou direto do avô dele, direto do avô dele. Então ele tá assim, no começo do inverno de Tafrei Shpei Beit, tá bom? Tafrei Shpei Beit, se alguém me ajuda com a conta, se Tafshin é 1940, então Pei Beit, 18 anos para trás, vai ser 1922, tá bom? Um dos Balei Batim da cidade de Lubiana, Moshe Feinstein, antes de ir para os Estados Unidos, ele era rabino na cidade de Lubiana. Ele ficou muito doente, ele estava muito, muito, muito doente, e ele estava de cama. E ele tinha uma doença rara, uma coisa que ninguém nunca viu antes. A boca dele inchou, língua totalmente inchada. E Moshe Feinstein, como rabino da cidade, veio visitar esse senhor, e quando ele vai visitar, tá todo mundo, mora o balabai do senhor que está doente, ele pede para todo mundo sair do quarto, ele quer conversar só com o Rabbi Moshe Feinstein, ele e o rabino, tá bom? Fala, olha, eu quero te contar uma coisa, Shabbat passado foi Shabbat, Parashat Vayera, a Parashat que a gente acabou de ler, e eu na mesa de Shabbat, quando eu estava falando, eu fiz uma pergunta, falou, não estou entendendo, como pode ser que as filhas de Lot vão ter os chut que Mashiach sai delas? Se a gente sabe, as filhas de Lot tiveram dois filhos, Amon e Moav. Dois filhos não, cada uma teve um filho, Amon e Moav, tá bom? E elas tiveram relação com o pai delas, uma coisa absurda, uma coisa ridícula. E de Moav sai Davi HaMelech, de Davi HaMelech sai Melech HaMashiach. E ele continua falando, como elas não têm vergonha, elas fizeram Gilui Arayot. E não só isso, elas avisaram publicamente. Rashi já critica, Amon é Ami, Moav Meavi, um absurdo. E ele começou a menosprezar muito e falar muito, muito feio das filhas de Lot. Conhece a história? Conhecem a história? Então, começou a menosprezar e falar muito, muito feio das filhas de Lot. Ótimo, ele vai dormir tudo tranquilo. À noite aparece no sonho dele duas mulheres velhas, duas senhoras de idade, e estão totalmente cobertas, totalmente cobertas. Então, elas chegam para ele e falam, sabe quem somos nós? Falo, não, a gente é as filhas de Lot. Uau. E elas falam para esse homem, falam para esse senhor, fala, a gente escutou tudo o que você falou, tudo que você falou a gente escutou quanto você menosprezou a gente, e a gente veio aqui para responder para você, a gente veio aqui responder. E eles falaram, escuta uma coisa, nós duas éramos sobrinhas, filhas de Lot, sobrinha de Avraham Avinu. A gente, quando a gente foge da cidade de Lot, a gente acredita que a cidade terminou. O mundo inteiro foi. E um malach salvou a gente. Toda a cidade morreu, menos três pessoas. Lot e as duas filhas. A esposa de Lot está no caminho para ser salva. Ela vira para trás e vira Netziv Melach, vira uma estátua de sal. Tá tudo, tudo, tudo aqui é mágica. Tudo aqui é coisas anormais. Então, se tem duas mulheres da família do maior milagreiro da geração que saíram passear com o Malach e de repente elas estão grávidas, última coisa do mundo que alguém vai pensar que é do pai. A gente podia enganar o mundo inteiro e falar que a gente ficou grávida da Shekhinah. Ficamos grávida de Deus. A gente não estava com o Malach? A gente não era da família de Avraham Avinu? Nós ficamos grávidas de Deus. E as crianças que vão nascer são filhos de Deus. E aí a gente podia inventar uma nova religião, que muito mais tarde foi conhecido como cristianismo. Mas a gente falou de jeito maneira. A gente não vai deixar um absurdo desses chegar no mundo. Da gente não vai sair. A gente está pronto a se menosprezar, se humilhar e publicar o nosso pecado, que é uma vergonha, mas a gente não vai deixar uma pessoa inventar uma coisa dessas. A gente não vai inventar uma Mashiach Sheker. E por causa disso, Mashiach, Amiti, vão sair de nós. E elas falaram, escuta uma coisa, você fez um pecado muito, muito, muito grande. Você menosprezou pessoas sem saber. E já que você menosprezou tanto, você vai ter midah keneged midah. Igual os meraglim falaram Lashon Hara e a boca, a língua deles foi castigada, para vocês vai ser exatamente igual. A tua língua, você vai apanhar na tua boca, na tua língua, e você vai ter uma doença mexunê, uma doença totalmente estranha, e você vai morrer disso. Esse senhor termina de contar para Moshe Feinstein a história, ele vira de lado, fecha os olhos e falece. Kacham. Morai Verabotai é uma história extremamente diferente, uma história surreal. Se não fosse o Moshe Feinstein contando, eu falaria a história de Baba, é mentira, a história não aconteceu, mas está no Igrot Moshe Chelekhet, qualquer um pode abrir, na Agdama e ver, um dos livros mais importantes da nossa literatura do último século, tá bom? Nos anos 1900, um dos livros importantes, muito, muito importantes da nossa literatura é o Igrot Moshe, um livro de Alaha Muvheket, e ele chega na Agdama e o neto consegue trazer uma história dessas, então é uma história praticamente verídica. Mas se eu quero tirar de tudo aqui, Rabotai, a importância de viver com emuná. A importância de ter clareza do que é Hashem na tua vida. E como faz a diferença? As filhas de Lot fizeram uma seznut, fizeram uma vergonha, fizeram a coisa mais baixa que alguém pode fazer. Com quem? Com o pai delas. Com o pai delas, uma coisa que não tem o que falar. E elas são castigadas pelo avô Amoni Moavim Kal Hashem. Até hoje um Amoni Moav não pode fazer parte do povo judeu. Não tem como. David Amelech sofre por causa disso. Porque a bisavó dele é de Moav. E aí estão confundindo, é homem, é mulher também, ou só homem. Não é por esse ato, é por um ato futuro que Amoni Moav vai pecar, que eles são proibidos de fazer parte do povo judeu. Ou seja, se tem uma pessoa Amoni ou Moavi que se converteram, é tzadik, não pode casar com essa pessoa. Não pode casar com essa pessoa é psul kahal, essa pessoa é igual mamzer, ele pode casar com mamzer, ele pode casar com Eved Meshuchrar, mas não pode casar com um judeu normal, um judeu chilonir, achar, não pode casar com tzadig e sodolam de Amon e Moav, não pode, porque essa saiu coisas ruins, mas o que você faz de bom e que você cuida da emuná e cuida do nome de Hashem no mundo, por isso você vai ser recompensado. Você impediu que saia o Mashiach Sheker, o Mashiach Hamiti vai sair de você. O Rav Galinsky fala Bederech Tzachut. Bederech Tzachut, pode-se falar que é piada, mas não piada, de um jeito, vamos dizer, mais engraçado, mais gracioso. Ele traz o começo de Shakidat Yitzchak. Vayomer, Hashem está falando com Abraham, Kachna et Bincha. Hashem chega para Avram e fala, Avram, pega o teu filho, Edichitcha, o único, Asher Ahavto, que você ama, Et Yitzchak, o Yitzchak, Velech Lecha El Eretz Moriah, e vai para Hara Moriah, e lá você vai fazer o quê? A Keidat Yitzchak. Rashi conta que aqui teve uma salmatan, teve uma conversa entre Deus e Avraham. Fala Rashi, Amalo, Et Bincha, Amalo, Shnei Banim Eshli, Avram Avinu chegou, Deus chega e fala, Avram, pega o teu filho, Avram falou, qual dos filhos? Eu tenho dois filhos. É de Hidra, o único. Falou Avram, Zeyachid Leimon, Vezeyachid Leimon. Eu tenho dois únicos. Eu estou casado com duas mulheres e cada mulher tem um único filho. Então os dois são Yechidim. Amarlo Asher Ahavta, o que você ama? Amarlo Shnehem Anihoi. Eu amo os dois. Amarlo Et Yitzchak. Aí Hashem chegou e deixou claro Et Yitzchak. Antes de falar que o Rav Galinsky fala, tem uma coisa aqui maravilhosa. Deus falou Et Bincha. Avram já poderia ter entendido que o filho dele é Yitzchak. Avram não conseguiu entender. É de Yechidcha. Avram já poderia ter entendido que você só tem um filho, teu único filho é Yitzchak. Avram não entendeu. Asher Ahavta, você tem a obrigação de amar Yitzchak e não Ishmael. A gente vê Rashi explicando, não fala, os Ishmaelim também são Zer Avraham. Mas Deus fala, quando Deus fala, Stam bin Chalit Yitzchak. Mas fala, Rav Yaakov Galinsky. Vamos pensar numa situação que Avraham Avinu não fazia tanta pergunta. Quando a gente tem dúvidas na nossa vida, muita gente gosta de começar a fazer perguntas. Por que é isso? É aquilo? O que aconteceria se Avraham não fizesse nenhuma pergunta? Chega Deus e fala, Vayomer, Kachnaik Bincha, pega o teu filho, pega o teu filho. O que Avraham vai pensar? Deus mandou pegar meu filho. Tá, quem que é o primeiro? Ishmael. Pega Ishmael, leva para o Hara Moriah, vai fazer escrita nele. Quantos problemas ia impedir se Avraham não fizesse tanta pergunta? Ou a gente não estaria em problemas?
Ele não sabia que era.
É Bederech Tzachut, tá bom? Bederech Tzachut quer dizer de um jeito engraçado. Um judeu não precisa fazer tanta pergunta. Se Hashem te dá uma ordem, faz-se que você imagina que Hashem quer e vai em frente. Você ficou em dúvida, pega Ishmael e tchau. Se fosse Tzchar, Deus ia impedir. Se fosse Ishmael, você acha que alguém ia impedir? Avram terminou de fazer escrita em Ishmael, a gente estava resolvido até hoje. Agora Avram perguntou, mas por quê? Esse é o outro. Aí Deus continua detalhando, mas esse é o outro. Deus detalha mais, eu amo os dois. E Yehudi não faz tantas shilot. Quando você tem um negócio na vida, tenta ir em frente. Não viva com não faça tanta pergunta para Deus. Obviamente isso aqui não é o pshat, não é o pshat, tá bom? Avram realmente não sabia e queria clareza para saber o que, que era. Shilot a shilot. Avram Avinu precisa fazer a Keidat Yitzchak. Yitzchak também faz parte da Keidah. Por que a gente considera Nisayon uma prova, um teste para Avram e não um teste de Yitzchak? A gente não fala que Yitzchak ele passou muito teste na vida dele. A gente não fala isso. Yitzchak, ele vai ser sacrificado. Avram Avinu vai sacrificar o filho. Por que o Nisayon é de Avram mais do que de Yitzchak? Por que a gente não fala que Avram foi 9 testes, Yitzchak teve 1 teste? Avram também foi testado, mas... Desculpa, Yitzchak precisava entregar a vida. Fala os mefarshim. Yitzchak Avinu, ele precisava entregar a vida. O teste dele terminava no momento que a faca passava no pescoço dele. O teste dele terminou. O teste de Avraham Avinu só começou nesse momento. Imagina só, dia seguinte ele vai para a sinagoga e alguém vira para ele, Yitzchak, Alava Shalom. Quê? Alava Shalom. O que aconteceu? Eu matei ele. Você está louco? Não, mas Deus me mandou. Você acha que Deus te mandou isso? Isso é normal? Uma pessoa começa o processo de tshuva. Alguém chega para ele, essa é a kipá. O pessoal acha, eu pus a kipá, acabou. Até por a kipá é o Nisayon. O Nisayon começa quando a kipá entrou na cabeça. E agora o que você vai responder para todo mundo? Eu começo a comer kasher. Tomar decisão é difícil, difícil, difícil. O dia seguinte, chega alguém e fala, vamos comer um sushi? Tô sem fome. Quando você me falou, tô sem fome? Quando você me falou não pro sushi a última vez? E depois de muita enrolação, você falou, não tô com... Mas é peixe! É frio! Qual que é a diferença? Mas você pirou! E você precisa começar a se debater, e precisa começar a se responder, e precisa começar... Rabotai morrel que do Shashem é um momento e terminou. Avram, ele já passou por esse teste. Esse foi o primeiro teste dele. Ur Kasdim, se joga na fogueira. E quando ele sai da fogueira, ele é o herói do mundo. Todo mundo assistiu. Deus agora fala, Avram, eu quero ver se você está pronto a matar, a fazer uma loucura, fazer um genocídio, né? Não, é genocídio, é Oretzon Hashem. Você está pronto a viver com isso pro resto da tua vida. Essa prova é muito mais difícil. Matar o filho? Não, não. Viver com isso pro resto da vida. Você está pronto a viver com isso? Não, tá bom, eu vou receber Shabbat. Eu vou fazer Shabbat. Ótimo. Agora quantas? A partir do momento que você decidiu que você vai começar a cumprir Shabbat, vão te convidar para que não te convidam há 3 anos. Há 3 anos que não te convidam para esse tipo de coisa. Todas as melhores festas vão ser Shabbat. Todo Nisayon da vida que você quiser. Qualquer coisa de Chizuk, não precisa só pensar em Balei Tshuva aqui, não. Qualquer pessoa que cresceu, nasceu religioso e decide mudar alguma atitude para melhor, alguma rumra, que ele sente que vai fazer melhor para ele, agora começa o Nisayon. Até decidir é difícil. Depois da decisão é mais difícil ainda. Você vai ter que viver no teu social, no teu meio ambiente. Você vai ter que viver com a tua família. E todo mundo fala, você pirou, você tá louco. Avraham Avinu tá consciente que ele vai matar o filho dele e vão perguntar para ele, cadê teu filho? E ele vai responder. Ele não vai ter vergonha de falar, não, eu sou Yehudi, Deus me ordenou e eu tô pronto a fazer isso. E vão zombar dele, vão rir dele e vão falar, você tá errado, você tá louco. Foi uma loucura que você fez, tenho certeza que não é isso que Deus quer de você. Você acha que Deus quer de você isso? Eu lembro uma senhora que me chamou uma vez para uma conversa, ela estava muito, muito, muito preocupada, que isso foi na Argentina, que o filho dela começou a lishmor Shabbat. Ela estava muito, muito preocupada. E eu falei, olha, senhora Kati, por que você está tão preocupada? Eu comecei a falar a beleza do Shabbat, tudo. Falei, olha, deixa eu falar uma coisa. A minha filha mais velha, ela também começou a cumprir Shabbat. Isso é um desastre. Eu falei, por quê? Porque ela mora a uma ou duas esquinas do meu pai. E ela tem o primeiro bisneto do meu pai. O primeiro bisneto do meu pai é o meu neto. É o Dan, filho da minha filha. E o Dan, como era o sobrenome? Agora me escapou o sobrenome. Mas estava ele, o primeiro bisneto. Ele tá. E até nascer essa criança, todo Shabbat, todos os netos do meu pai se reúnem na casa dele. Quando nasceu o neto, minha filha não pode carregar, lá não tem Eruv, em Palermo, onde eles moram. E agora, o meu pai não pode ver essa criança. Eu falei, tá, o que você acha que é mais importante para Deus? Andar uma esquina com um carrinho ou o sorriso de um bisavô que lutou tanto na vida? Essa foi a pergunta fortíssima que ela me fez. Fortíssima que ela me fez. E a gente conversou. Óbvio que não convencemos, mas num certo momento eu joguei para ela. Mas não tenta entendendo. Faz um churrasco de domingo para todos os bisnetos. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Ela, não, mas domingo ninguém vai vir. Por que não? Não, porque Shabbat é Shabbat. Eu falei, senhora Kátia, se você entende que Shabbat é Shabbat, quem decidiu que Shabbat é Deus? Não tem nenhuma lógica que sábado é diferente de domingo, diferente de sexta, diferente de quarta. Não existe nenhuma lógica humana para isso. Deus colocou um teva na briá. E se você tem medo que Shabbat é Shabbat, ou você faz Shabbat do jeito que Deus mandou, se você começar a mexer um carrinho no Shabbat, daqui a pouco é TV ligada, daqui a pouco é celular, daqui a pouco é reunião de trabalho e não vai ter sexta-feira no teu pai. Não vai ser o bisneto que vai faltar. Toda a família sempre vai ter uma desculpa por que não vir. Isso vai terminar. Vocês são tradicionais, vocês ainda entendem um pouco do Shabbat, mas ou Shabbat é Shabbat ou Shabbat não é Shabbat. E se você entende que domingo fazer um churrasco, sempre alguém tem uma desculpa por que não vir, quanto mais se distanciar do Shabbat, isso vai acontecer exatamente no teu sábado. E eu comecei a explicar para ela e quanto que a Torá faz. E ela começou a me explicar como a filha dela é coitada, que precisa estar fechada, só ela e o marido, toda semana, durante 24 horas em casa. E eu perguntei para ela, você já viajou de lua de mel alguma vez? Sim. Quantos amigos você levou? Como assim? Coitado, você passou uma semana presa, só você e teu marido, num quarto de hotel. E cada vez que você descia para a piscina, você não queria ver ninguém. Que dó que eu tenho. Não, mas isso é uma delícia. Eu falei, tua filha tem lua de mel todo sábado. Não precisa ver ninguém, tá fechado em casa, só ela e o marido, não precisa se meter com ninguém. Obviamente, esses tipos de conversas é difícil de convencer, porque ela veio com uma meta muito clara. Você vai convencer o meu filho de não vir a Lishmor Shabbat, e eu tinha uma meta mais clara, isso eu nunca vou fazer. Tá bom? Mas teve muito respeito, foi muito bonito. E em um certo momento, como eu comecei a falar como a Torá protege a gente, faz a gente pessoas melhores, ela virou para mim e falou, eu quero te falar uma coisa, Milan, eu tenho dois sobrinhos maravilhosos. E eles são exemplos de pessoas. E eles não são Shomrei Shabbat. Então toda tua teoria caiu. Eu falei, se teus sobrinhos são tão maravilhosos como você está falando, eles ainda não são Shomrei Shabbat, mas vão virar. Um ano mais tarde, Maxi Franco já era o Shomrei Shabbat. E ele vem para um Shabbaton meu. Um ano e meio mais tarde, Fabrício Franco, o último da família, a irmã casou com Sfaradi, Messorati, e era obrigado a fazer Shabbat e Kasher 100%, e só faltava o Fabrício. E a gente começou uma chavruta, e depois de um ano e meio, Fabrício é o último da família que completa. Toda a família são todos Shomrei Shabbat. Eu fiz questão de ir para ela um kiddush, na sinagoga, cheguei, senhora Kátia, eu quero só te dar um comentário. A gente tinha muito, mamacho, uma família muito especial, mamacho das famílias mais especiais que eu tive contato na Argentina. Ela falou, sim, o que, que você quer falar? Você lembra da nossa conversa? Falou, lembro. Como a gente terminou? Falou, isso eu não lembro. Eu falei, o Fabrício começou de Shmor Shabbat 2 semanas atrás. Agora todos os netos do teu pai já são Shmorei Shabbat, os 5. E ela olhou para baixo e falou, tá bom, não sei o que você quer com isso, mas assim foi para frente. Ela botou, o Nisayon começa depois da tua decisão. O Nisayon de entregar a vida é muito difícil, mas não é o que Hashem está pedindo para a gente agora. Hashem está pedindo, pega o Nisayon e viva com isso. Hashem chega a Yitzhak, você vai morrer. Hashem não avisou Yitzhak, mas isso não vem ao caso. Para Avram, o que ele falou? Você vai ter que viver com esse peso. Você vai ter que viver com isso. Hashem chega para Avram e fala, você vai levar teu filho para onde? Não fala para onde. Quanto tempo Avram leva Yitzhak? Para que dá? 3 dias. Avram teve tempo suficiente para pensar e refletir e voltar atrás. Avram não foi pelo impulso. Ele não foi pelo impulso. Ele, durante 3 dias, ele imaginou toda a situação de viver com um filho morto que ele próprio assassinou. E ele estava pronto a isso. Ele estava pronto a isso. Avram, vindo, ele está andando no caminho e vem um senhor de idade e para conversar com ele. e fala, olha, senhor, onde você está indo? Eu estou indo estudar com meu filho. Teu filho é tão jovem, tão bonito, que bom. Mas o que você vai fazer com ele? Estudar Torá. Estudar Torá, que você está carregando uma faca e madeiras. Você está me mentindo, você está indo assassinar teu filho. Abraão fala assim, eu estou indo fazer Retzon Hashem, Hashem me pediu. Então chega esse senhor e vira para Abraão, vindo e fala, você acha que é lógico que Deus vai te pedir para assassinar teu filho? Ele fala, se Hashem me falou, falou, mas certeza que Deus não falou, você está sonhando. Abraão vindo grita, tse tamé, sai daqui teu tamé. Ele descobriu que o Yetzer era fantasiado de um velho, falando as coisas mais lógicas e mais lindas, porque um pai não pode matar o filho. E o Satã desaparece. Depois aparece um jovem e vai para Yitzhak Avinu. Fala, querido, onde você está indo? Falou, estou indo onde Hashem me mandou. Falou, como assim Hashem te mandou? Você acha que Hashem mandou você perder tua vida? Falou, olha, se meu pai falou, eu acredito no meu pai. Falou, escuta uma coisa, eu estou vendo que você é tzadik e teu pai é tzadik. Você não tem dó da tua mãe? Ele começa a jogar baixo. Ele começa a descrever, Sará, quanto tempo esperou? E tudo que aconteceu, Yitzhak começa a amolecer. Fala, pai, o que eu falo? Abraão Avinu fala, isso é o Satã. Isso é o Satã. Ele manda embora o Satã, e Hashem proíbe do Satã voltar, depois ele se transforma num rio, e assim por diante. Morai verabotai, o Nisayon verdadeiro, que é o último de Abraão Avinu, é começar agora, depois de fazer todas as loucuras, entre aspas, que ele fez, ele precisa viver e se responder por isso. E não ter dúvida do caminho dele. Esse Nisayon é o mais difícil, é o último. Vale por todos. Akeidat Yitzhak é o Nisayon mais difícil. É depois ter certeza do caminho que você escolheu, ter certeza que Hashem falou com você, e nenhuma dúvida vai te desviar do teu caminho. Esse é o Nisayon de Avraham Avinu, o último Nisayon. Isso é Akeidat Yitzhak. Morai Verabotai, falou meu amlois. Akeidat Yitzhak, Avraham está pronto a matar Yitzhak. Ele chega e a faca chega a começar a cortar Yitzhak. Yitzhak, lefi o Zohar, naquele momento ele falece. A Neshama dele sobe para o Shamaim e devolve a Neshama para ele. E nesse momento foi instituído a Baruch Baruch Ata Hashem Echayam Etim. Avraham Avinu foi até o final, não foi meio caminho, não foi meio caminho. Não existe meios caminhos, ou é ou não é. Rabotai, Yitzhak Avinu desce do Mizbeach, e todo o tiur, como foi feito, Yitzhak chega e fala, pai, me amarra, porque talvez eu possa me mexer na hora e me virar um korban pasul, ou eu posso, de repente, no instinto, te virar um tapa, você tá colocando uma faca na minha... Eu tô agora pronto, mas vai saber no momento, eu vou ter medo. E quando Yitzhak desce do Mizbeach, chega o Ail, e Avraham Avinu, ele vai fazer korban do Ail. Fala o Midrash. E isso é quando uma pessoa faz um Nisayon de verdade, quando você passa um Nisayon, nada fica stam. As cinzas desse animal, a Kadosh Baruch Hu pegou e guardou e virou a base do Mizbeach, do primeiro Mizbeach no Mishkan. A pele do animal, a pele do Ail, Hashem guardou e virou o cinto, o cinturão que Eliyahu Hanavi andava. As veias do animal que não consumiram, Hashem guardou 10 veias e com isso deu para David HaMelech montar a harpa dele. A harpa de David HaMelech tinha os fios, né? Como chama, as cordas, eram as veias do Korban de Akeidat Yitzhak. O chifre do lado esquerdo é o shofar que Hashem tocou no momento de Matan Torah, e o chifre do lado direito é o shofar Oshel Mashiach, que a gente pede todo dia no Shmoneh Esrei. Tekabe shofar gadol echeruteinu. Era um shofar, o chifre direito era maior que o esquerdo. Assim fala o Midrash. Rabotai, quando você passa um Nisayon, quando você toma uma decisão, escolhe um caminho correto, não tem um passo que você deu que Hashem não vai transformar nisso no mais kadosh que tem. Não é só a conclusão, não é só o Korban Ureach Nichoach. Cada coisinha que sai de um Nisayon, cada coisa que sai de uma prova e que sai de um teste, Hashem pega e transforma isso em Kodesh Kodashim. Quando você conseguiu passar um Nisayon, cada passo que você deu está guardado para os teus netos, tua descendência, para você. Para você não sabe que esruiot vai ter. Cada virada que você devia virar, não virou, o que que for. Cada coisa que você olhou, cada comentário que você deu e você passou um Nisayon, Hashem pega as veias, a pele, as cinzas, chifre direito, chifre esquerdo. Assim fala o Midrash, o meu Amloes traz tudo isso. Eu lembro que uma vez, eu estava na Yeshiva de Kutia, e o Rav Shama estava fazendo um debate com certos profissionais,
E estava lá o Dr. Paulo Schimbock. E eu lembro que impressionou muito, 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 muito do que o Dr. Paulo falou. O Rav Shammah, o debate era a respeito, vocês como profissionais, eu não lembro que eram os outros profissionais, mas vocês como profissionais, mudou alguma coisa na vida profissional antes de Tshuva e depois de Tshuva e o quê? E cada um começou a falar. Mas o que o Dr. Paulo falou, eu devia ter 14, 15 anos, não sei, estamos falando já há mais de 20 anos atrás, e até hoje eu lembro exatamente o que ele falou, me impactou, mamash me impactou. Então o Dr. Paulo ele respondeu assim, ele falou, deixa eu te falar, eu sou um doutor, profissional, minha esposa está na UTI, eu estava na UTI também, ele é gastro. Ele falou, antes de eu fazer tshuva, eu tinha certeza que está tudo na minha mão, sou profissional, quantos anos de faculdade eu fiz? Quantos anos de experiência eu tenho? Se eu conseguia curar um paciente, não tinha alguém mais feliz do que eu e mais arrogante do que eu. Eu fiz. E se tinha um paciente que eu não tinha sucesso, eu não dormia por algumas noites, eu me sentia culpado sem fim. Um doutor de UTI pega cada pepino e eu quase não tinha vida. Falei, o que aconteceu depois da tshuva? Eu entendi que tem um Deus no mundo. Tem um Deus que criou o mundo. E quando uma pessoa falece e eu sei que eu fiz todo o meu papel, é porque Hashem decidiu isso. Não sou eu que dou vida e não sou eu que trago a morte. É Hashem que dá vida e Hashem que decide quando termina a vida. Eu virei a pessoa mais tranquila do mundo depois da minha tshuva. Eu vivi, passei a viver com Deus. Quando eu tive sucesso, não sou eu. Isso não me levava para arrogância, não me levava para grosseria e não me dava direito de me sentir melhor do que os outros e quebrar todas as minhas relações públicas. E quando eu falhava, se eu sei que eu fiz o meu máximo e fiz minha parte, eu não carregava consciência mais. Eu comecei a entender que tem alguém que criou o mundo. Alguém não, Hashem que criou o mundo. E ele que decidiu tudo. Rabotai, viver com emuná é o maior presente que uma pessoa pode ter nessa vida. Se você não tem emuná e você fez um business e você perdeu dinheiro, você acabou de tirar comida dos teus filhos da boca. Você acabou de estragar as férias da tua esposa. Você acabou de perder a oportunidade de se comprar um presente. E como você se sentiu, você é um lixo. Porque você podia ter ganho dinheiro e você perdeu. Você é um perdedor. Vocês poderiam ter viajado esse fim de ano e tua culpa você não viajou. E quando Hashem entra na vida, você entende que tem um plano maior. E eu tenho chovat hashtadlut e eu faço o que precisa ser feito. E se não foi, é porque Hashem não queria. A emuná é um presente que Hashem deu pra gente. A emuná não é pra Deus, é pra mim. Deus não ganha nada se eu sou mamim, não deixo de ser mamim. Mas se eu sou mamim, eu vivo com Hashem. Quem consegue viver, vamos falar de São Paulo, sem emuná e andar na rua tranquilo? Toda semana, pega notícias, assaltos, violações, assassinatos. Nas ruas que a gente anda, as coisas são terríveis, 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 terríveis. E uma pessoa que não tem emuná e não acredita em Hashem, se ele não está preocupado é porque ele é louco. A emuná te dá segurança. Você sabe que você precisa fazer o que é correto e está dentro da Torá v'nishmartem olde nafshotechem, mas até aí. Então, se você ganha dinheiro, você perde dinheiro, você não tem por que se culpar. Se você anda na rua, você não tem por que estar desesperado e noiado, isso é falta de emuná. Então Deus te deu um presente. Estuda um pouco, venha me conhecer. E se você me conhece, saiba que você tem por que estar tranquilo. Não tem por que se preocupar e estar louco. Não tem por que isso. Não tem por que isso. Marabotai, essa teoria é linda, maravilhosa. É linda, maravilhosa. Mas a gente tenta, tenta, tenta e tropeça. Tenta, tenta, tenta e tropeça. E a gente começa a se culpar. A gente começa a se culpar. Quantas vezes a gente vive com a culpa de não conseguir? Muitas vezes uma pessoa fala, olha, viver sem religião é muito mais fácil. Por que é mais fácil? Porque eu não culpo nada. Viver com religião, eu estou a hora inteira em risco, a hora inteira em deslize, a hora inteira em prova, e se eu cair, já era. Eu estou a hora inteira me culpando. Quem consegue 24 horas por dia não dá uma falha? Durante 60 minutos da hora? Quem consegue? Não soltar um Lashon Hara, não ver uma coisa errada, não xinga, não sei, o que for. Não ter um business que ele não foi 100% glat. Quem consegue viver no mundo que a gente vive, que você está rodeado 24 horas de todos os tipos de Nisyonot e não deslizar uma vez? Então, se você não entende que tem Nisayon e tem Hashem, você está tranquilo. A vida, você veio aqui para liverop, né? Para aproveitar. Mas você acredita, de repente isso começa a te cobrar demais. Isso começa a te cobrar demais. E como dá para viver desse jeito? Tá, o maior erro é porque a gente não entende o que é um nisayon. A gente não entende o que é um nisayon. Tá, tem uma coisa no mundo goi, tá bom? Uma coisa vergonhosa, uma coisa que não deveria estar falando disso, mas só para tentar ler um rish. Tentar ler um rish, vamos tentar imaginar. Uma esposa, tá bom? Uma mulher casada, ela decide que ela não tá com confiança no marido, não tá com confiança no marido. Ela acha que o marido não é uma pessoa boa. E ela decide colocar o marido no nisayon, já mechuvan. Ela decide esse nisayon. Ela vai colocar o marido numa situação difícil de passar e vamos ver se ele gosta de mim de verdade ou não. Vamos fazer uma coisa que o mundo chama teste de fidelidade, tá bom? Ótimo. Quando você coloca essa situação, saiba que teu casamento acabou nesse minuto. Por que acabou nesse minuto? Já terminou teu casamento. Porque se teu marido deslizar, ele deslizou, ele não é fiel. Você colocou isso, ele nisso. Ele a vida inteira fugiu disso porque ele não se acredita. Não é porque ele não gosta de você. Ele não se acredita. Ele quer se cuidar, ele pede de ir. E você, de repente, abriu o Gainam e jogou ele para dentro. O que você quer dele? E se ele deslizar, já era. E se ele não deslizar? Uau! Você é o máximo! Teu marido volta para casa e fala, escuta uma coisa, o casamento eu quero get agora. Por quê? Porque casamento é feito com confiança. E se você não confia em mim, eu também não confio em você. Se você precisa testar minha confiança, eu também quero. Rabotai, a gente começa a entender, a gente tem um erro de entender que isso aqui é um nisayon. Hashem chega para Avram e fala, Avram, eu quero ver se você vai conseguir. Eu quero ver se você me ama. Então, primeiro ele fala, você está pronto a pular na fogueira por mim? Ah, Avram passou. Então, agora abandona teus pais. E se não abandonar, já era, Avram. Ele passou. Não, eu quero testar ele um pouco mais. Agora, Paró vai sequestrar tua esposa. Avram não falou nada. Agora, tua esposa vai ter... Você vai casar com outra mulher, e aí, de repente, ela vai ter um filho, e tua esposa vai falar, Garechet ben Amazot, manda embora. Ai, você conseguiu, você não reclamou. Aí Avimelech pega a Sarah de novo. E aí tem o Brit Milá. Ele precisa, aos 90 anos, precisar passar uma operação sem cirurgia, sem anestesia, sem doutor. Que é isso? E termina a Keidat Yitzhak. Hashem, o que você quer de mim? O que você me duvida tanto? Eu já te provei uma. Você está esperando deslizar? Você está esperando eu cair? Hashem, o que você quer de mim? Você está esperando eu cair ou não? O que você quer de mim? Fala. Já fala desde o começo. Porque se você não confia em mim e você está tentando me provar até o final, até o último minuto, eu vou te falar de verdade. Se você não confia em mim, eu também não quero escolher teu caminho. Pronto. Business feito. Hashem, eu nem começo. Eu nem começo. Você confia ou não? Se você confia, para de me testar tanto, é difícil. Eu vou procurar uma vida onde eu vou fugir dos testes. Vou fugir dos problemas. Eu vou fugir dos problemas. Quem que é o louco que fala, olha, eu vou entrar no hospital, eu vou provar minha carreira. Me dá todo mundo que está, que os médicos desistiram, casos desistidos. Eu quero agora tratar pessoas com tumor espalhado por todo o corpo e se eu não tratar, eu matei. E se eu conseguir salvar uma coisa semi-impossível, uau, eu sou... Não. Eu quero meu dia tranquilo. Se tiver coisas, eu vou curar. Se não tiver, melhor ainda, eu ganho meu salário no final. Quem quer se meter em risco toda hora? Mesmo pessoas que gostam de risco. Uma vez um risco, outra... Mas viver em risco? Achar que está acontecendo aqui? O que você está fazendo comigo? Rabotai, esse é o maior erro quando você entende que esse é um nisayon. O nisayon não é uma prova, não é um teste. Nisayon é um treinamento. Um hayal para entrar em Gaza. Imagina só se eu chego agora, eu quero falar com o senhor Amatkal. Sim? Se eu vou conseguir, mas vamos ver que eu consiga. Como você conseguiu? Você não sabe quem é meu pai, você não sabe quem é meu tio, meu primo, eu tenho contato direto. E o Ramatkal é obrigado a atender o Milan, chamar. Ótimo. O Ramatkal, Herzlev, não? Como ele chama? Ele entende, Milan, chamar, como eu posso te ajudar? Você não me conhece, eu sou o cara, meu. Eu quero entrar agora em Gaza, me dá uma Uzi, ou deixa, me dá um F-16, eu vou bombardear. Vocês estão com medo de bombardear Chifa? Eu vou bombardear para vocês. Eu vou colocar uma bomba que não vai pegar um doente, só vai... O cara vai olhar para mim e falar, uau, você tem boa vontade, realmente, eu adoraria ter uma pessoa assim. Eu não posso te dar um F-16 na mão, ou um F-16 avião, eu não posso te dar uma Uzi. Por que não? Você nunca treinou, você tá louco? Você vai pegar esse avião e você vai me estragar o avião. Sabe quanto custa um avião desses? Você pega na pista de decolagem, você já bateu o bico do avião e Israel perdeu alguns milhões de dólares. Você tá louco? Se você entra em Gaza com uma arma, com a melhor arma que for, você não tem nenhum treinamento, você vai estar no meio de uma pluga de 50 soldados, você vai fazer uma coisa errada, você vai expor seus 49 amigos, você é um perigo para a humanidade! Eu quero ajudar a Israel, eu quero... Sem treinar, você não pode fazer nada. Eu preciso te ensinar quando fica em silêncio, eu preciso te ensinar códigos de guerra, eu preciso te ensinar como segura uma arma, eu preciso te ensinar como se atira. Se você não tira errado e você não matou o Mechabel, ele já sabe que tem gente aqui armada, ele vai chamar toda a ramula dele e vai devolver pra gente. Tem momentos que só pode dar o tiro se é certeiro, se não é certeiro, você não atira, você fica quieto. Eu quero passar o treinamento, senhor general. Ramatkal, eu tô pronto. Quanto tempo você precisa? Vai entrar em Gaza agora? Um ano e meio. Você tá louco? Eu preciso. Mas por que um ano e meio? Escuta uma coisa. Vem aqui, a gente vai conversar. Eu chego em Israel. Eu começo o treinamento. Aí chega o cara e fala, começa a correr 10 quilômetros. Eu consigo, eu sou medalha de ouro. Eu ganhei a Macabiadas do meu bairro, do meu prédio. A Macabiadas do meu prédio eu ganhei. Quantos vizinhos vocês eram? 17 andares tinha, o 17º era a piscina, sobrou 16. O 16 era uma senhora de idade que não tinha filho. Tinha 4 pessoas que competiram. Um estava com o pé quebrado. Entendi. Começa a correr os 10 quilômetros que eu quero ver. Você está duvidando de mim? Eu estou te treinando, meu amor. Terminei 10 quilômetros. Tá bom. Agora pega uma maca nas costas e corre 10 quilômetros com a maca carregando uma arma. Você tá duvidando? Escuta uma coisa, você vai chegar em momentos numa guerra que você precisa estar preparado a todas as situações. E se você não treinar agora, você não vai conseguir. Eu não tô duvidando de você, eu tô te treinando. Hashem chega e fala, Avram, até que enfim, depois de 20 gerações, 1948 anos da criação, é a primeira pessoa no mundo que me procurou. A primeira pessoa no mundo que entendeu que não é tudo de graça. Eu tenho que agradecer alguém. Eu quero tirar de você uma nação eterna. Hashem, eu estou pronto. Eu vou ter que te treinar para isso. Avraham Avinu passou os 10 testes que todo Yehudi passa na vida dele. Mesirut Nefesh. Lech Lecha Me'artzecha. Às vezes você precisa abandonar o teu meio. Problema é Shalom Bait. A esposa dele é sequestrada. Ele precisa confiar nela que não aconteceu nada. Chinuch Yeladim. Ele precisa mandar o filho dele embora de casa por causa do outro filho. Não estou falando que o caminho da Torá é mandar embora. Não é isso que eu estou te falando. Avraham passa por tudo. Nisayona Pardassá. Ele chega em Eretz Israel e de repente, Avraham chegou na terra prometida, uau! Não tenho o que comer. Vamos? Avraham Avinu passa os 10 testes que um judeu passa durante a vida dele. Tem um livro inteiro, a Sarai Mishanot, é o livro que não sai do braço da minha esposa. Ela tem sidrodo em cima desse ponto. Os 10 Mishanot de Avraham Avinu com nós, tá bom? É uma coisa maravilhosa esse livro, mas isso a gente precisa entender. Hashem não está testando Avraham, ele está treinando Avraham para se criar uma nação eterna. Você está pronto a qualquer perrengue, se fala? A qualquer uma. Se você estiver nesse ayona parnassá, porque no mundo você vai ter isso, você não vai me abandonar. Se você tiver dúvidas em emuná, você não vai me abandonar, porque isso te dá eternidade, Avraham. E eu vou começar a te treinar. Eu não duvido nada de você. Só porque eu te confio. Só porque você é especial, é você que eu vou treinar, não outro. Agora o pessoal em Israel, o Ramatkal, ele está escolhendo os melhores soldados para treinar. Gente que é meia boca, gente que está overweight, está com um pouco peso extra, um pouco a mais. Escuta, vai para o escritório, aqui descasca a batata. Eu quero escolher os melhores e é eles que eu vou treinar. E o cara lá, o... que tá no escritório descascando batata, eu não entro em Gaza, eu tô ótimo, eu não vou colocar minha vida em perigo, tô tranquilo, eu não vou agora precisar ficar correndo, treinando tiro, eu vou descascar batata. Você não é capaz de salvar tua nação. Você não foi escolhido para isso. Eu não espero de você tanta coisa. De você não vai sair eternidade. De Avraham Avinu vai sair eternidade. E aí Hashem fala, é você que eu vou treinar. Nara, não tô testando, eu tô te treinando para sair uma coisa melhor. Rabotai, tem um canal chamado Vayemaen. Eles mandam todo dia, tá bom? Tem o inglês, já se saiu para espanhol, do espanhol já veio para português, tá bom? O que saiu hoje em inglês, tá bom? Quem está acompanhando o português está 6 meses para trás, espanhol está 3 meses para trás, tá bom? Quando eu tenho tempo, eu gosto de ver, pegar um pouco de risuca, alguma coisa, mas as mensagens que eles dão têm a ver com tudo. E eles estão focando em Shmirat Einayim, mas não é o único ponto que você ganha de lá, você ganha 1 milhão de coisas. E hoje era Rav Yossi Ben Shushan, ele contou uma história maravilhosa. Ele fala de um vice-presidente de uma empresa, que esse vice-presidente da empresa, o cara é um cara de confiança, um cara profissional, um cara ótimo, mas ele faz um erro. E esse erro custa para a empresa 1 milhão de dólares. Ele acabou de causar à empresa, o vice-presidente, uma perca de 1 milhão de dólares. O cara está desesperado, ele vai para o CEO da empresa, ele já preparou a carta de ele pedindo demissão, ele entende que ele errou, ele entende que não tem volta atrás, e eu não tenho nem como discutir o caso, eu estou entendendo. Ele vai, ele dá a carta e fala, você pode assinar. O CEO olha para ele e fala, escuta uma coisa, dessa carta aqui. Ele pega a carta e o vice-presidente está esperando ele assinar já e demitir ele sem bonificação, sem direito, sem nada. Ele pega a carta e corta em pedacinhos. Você tá louco? Eu acabei de investir 1 milhão de dólares em você. Esse erro você não vai fazer nunca mais. Com erro você aprende. Você nunca mais vai fazer esse erro, eu tenho certeza absoluta. Se você for demitido e investir 1 milhão de dólares em uma pessoa que esse erro nunca mais vai fazer, você vai descer 2 ruas para baixo e vai para o concorrente começar a trabalhar com eles da experiência que eu coloquei em você. Eu acabei de investir em você 1 milhão de dólares. Agora você fica. Você não vai embora. A Hashem investe na gente. E às vezes a gente tropeça. E a Hashem fala, agora você fica. Eu investi 1 milhão de dólares em você. Não, eu caí. Não, você não caiu. Porque custou 1 milhão de dólares, mas esse erro você nunca mais vai fazer. Então você reconhece que você fez esse erro, você nunca mais vai deslizar. Nisso você nunca mais vai fazer. Uma vez eu ia uma pessoa para o Rav Shteinman e falou, Rav, eu não consigo. E ele começou a falar coisas que ele tem dificuldade na vida. Falou, eu tento, e no final eu caio. Rav, por favor me ajuda, eu não estou conseguindo. Por favor me ajuda. O Rav Shteinman contou, e quando ele era criança, ele estava na Rússia, Lituânia, Polônia, o que for. Ele leu uma história que ficou famosa. O que aconteceu foi de uma vez o Rebbe, eles fizeram um ciúme na classe. E o Rebbe trouxe um bolo. O Rabino, o Moré, traz um bolo. Vai dividir para todo mundo. O bolo é extremamente pequeno, vai dividir em 20 crianças. Todo mundo extremamente pobre. E ele pega esse bolo, ele divide em 20 pedaços. Cada um pegou um pedacinho assim, um quadradinho de bolo. Isso é tudo que eles têm. E tá todo mundo feliz da vida com bolo de chocolate, com açúcar em cima, o que for. Você pode imaginar na pobreza, poder comer uma coisa doce. Eles nem Shabbat não chegam a ter um pedaço de bolo. E uma das crianças, que era um dos mais pobres da classe, ele começou a pensar e falou, um minuto. Eu sei quantas vezes na semana meu pai não janta para a gente não ir dormir com fome. Eu sei quantas vezes na semana meu pai não toma café da manhã para a gente poder comer uma coisa antes de ir para a escola. Uma coisa é uma coisa, tá? Um pedacinho de pão, não muito mais do que isso. Agora que eu tenho um mimo, eu tenho um extra, eu quero guardar para o meu pai. Essa criança pediu um guardanapo, ele pegou um pedaço de bolo, colocou dentro do guardanapo, dobrou e pôs dentro do bolso. Falou, esse bolo é para o meu pai. Ele nunca me deixou passar fome. Não que eu tenha muito o que comer, mas eu não vou dormir com fome. E ele vai. Então, se eu tenho um doce, eu vou dar de presente para ele. O Moré fica, uau, impressionante. Isso foi às 10h30 da manhã. Às 11h30 da manhã, as crianças saem para o pátio para brincar. E ele não comeu o bolo. Essa criança não comeu o bolo. E ele sabe que ele tem um bolo no bolso. E começa a bater fome. E começa a bater vontade. Então ele coloca o dedo no bolso, ele coloca a mão no bolso, e com o dedo ele pega uma pontinha do bolo, ele rasga um pouquinho com a unha, ele pega e começa a chupar os dedos. O bolo está quase inteiro, ele só enfiou um dedinho no canto do bolo. Uai, matei a vontade, ai que delícia, é pro meu pai. Psh, ótimo. À 1 da tarde, eles terminam a aula, e está entre uma aula e outra, e a criança de novo começa a cheirar o bolo. Ai, o bolo tá numa bolsa. Não, é do meu pai. E ele começa a se morrer de vontade e não consegue se controlar. Ele coloca de novo o dedo no bolso, enfia o segundo dedo no bolo. Ele corta um pouquinho do bolo, ele lambe o dedo, ai, matou a vontade. O resto do bolo é para o meu pai. Às 3 da tarde, mais um dedo. Às 4h30, outro dedo. Às 5, outro dedo. Às 6h30, outro dedo. E ele chega em casa. Já está cheio de dedos, mas o pedaço de bolo ainda está lá. O pai só vai chegar às 8h30 da noite do trabalho. Ele tenta se controlar. Ele mete mais 5 dedos no bolo. Quando o pai chega às 8h30 da noite, o filho fala, pai, sabe o que eu te trouxe? O quê, meu filho? Um pedaço de bolo de chocolate com açúcar! Uau! Ele tira do bolso aquele bolo, ele abre o guardanapo e tá todo o bolo, todo em volta com dedos comido. E sobrou um pedaço mínimo. A açúcar já não tem, a cobertura de chocolate já era e tá dedos por todo lado. Ele começa a chorar, pai! Sabe quanto que eu me aguentei? Eu queria te dar, eu não me aguentei. Que mau filho eu sou. O pai olha o filho, o pai começa a chorar. Ele pega o filho do colo, dá um abraço e um beijo. E fala, filho, cada dedo que você enfiou nesse bolo, você me mostrou o quanto difícil era pra você. E mesmo assim você não comeu. Você me mostrou o quanto difícil era pra você. E mesmo assim o resto você guardou pra mim. Eu valorizo muito mais os dedos que você enfiou no bolo e do jeito que chegou, do que se viesse um bolo inteiro, que não significa tanto para você. E o Rav Shteinman virou para esse Yudi e falou, você tenta, você passa um dedo e lambe, outro dedo e lambe, e você continua tentando. Mas você lambeu o dedo no final. Hashem valoriza cada tentada que você deu. O pai se emociona de cada dedo que o filho enfiou no bolo. Mas ele comeu! Ele enfiou só um dedo e não pegou o bolo inteiro. Você tentou. E Hashem valoriza cada vez que a gente tenta, Rabotai. E Hashem valoriza cada coisa que a gente faz. Porque viver o que do Hashem não é um nisayon que você fez e acabou, resolveu pra vida. É um nisayon que começou na tua decisão e vai te perseguir pro resto da vida. Vai ter momentos mais fáceis, vai ter momentos menos fáceis. Vai ter momentos muito difíceis e vai ter momentos muito mais difíceis. Mas se você tomou essa decisão, você está no 10º Nisayon de Avraham Avinu, o mais difícil de todos. Então, olha o que o Hafetz Chaim fala. Uma coisa que... Não, vamos deixar isso para um outro shiur. Acho que é um shiur lefnei atzmo. Esse é um shiur lefnei atzmo. Rabotai, Moshe Weinberg é um rabino em Monsi. Tá bom? É o Rabino Monsi. E ele conta do... Ele conta, eu escutei dele mesmo. Ele falou que ele pediu permissão, por isso que ele está contando com nomes e detalhes que o Baal Maaseh permitiu para ele. Ele tem um mitpalel na sinagoga dele, chamado Michael Levy. Michael Levy. Esse Michael Levy é uma pessoa que Hashem escolheu para ele, servir Hashem sem a força de visão. Ele é cego. E esse Michael Levy não perde uma tefilá b'minyan. Michael Levy não perde um shiur e Michael Levy já sabe um montão de coisas de memória, porque tudo que ele escuta ele grava, se é de Torá, se é de Torá e Mitzvot, ele grava tudo, Michael Levy. E Michael Levy é uma pessoa que está todo dia na sinagoga, todos os shiurim, ele não falta nada. Ele chega lá com a bengala dele, com o bastão dele, e ele vai, chega no lugar dele, ele senta e não perde nada, tem boas perguntas, uma pessoa ótima, uma pessoa especial, tá bom? Mas já vai me conta que alguns anos atrás Michael Levy perdeu a mãe. Então, ele como rabino da sinagoga, ele quer acompanhar Michael para ir para a Levaiá da mãe dele, A Levaiá vai ser em New Jersey. Ele fala que ele acompanha Michael Levy e Michael decide que ele quer dar esse pedido na mãe dele, a mãe dele. Ele também quer falar da mãe. E obviamente que todo mundo respeita. E Michael Levy levanta e começa a falar assim, eu quero contar quem foi minha mãe para vocês. Vocês não sabem quem foi minha mãe. E eu como filho, vamos dizer, especial que eu sou, diferente, eu consegui perceber muito mais que vocês perceberam, talvez. Eu fui muito mais filho da minha mãe que talvez outras pessoas que têm todas as habilidades e capacidades. Ele começa a contar uma história. Michael Levy nasce numa família totalmente chiloni e a mãe dele anota ele num colégio público em New Jersey. E Michael Levy, ele é anotado no colégio público, ele começa a ir para a escola e todo dia, a mãe leva ele para a escola e busca ele da escola. Ele vai o caminho inteiro de mãos dadas com a mãe, 25 minutos de andada. Se a mãe leva 25, ela precisa voltar mais 25. E à tarde ela vai 25 e volta 25 com ele. Então a mãe está fazendo tudo isso aqui. Michael Levy nunca vai ir sozinho para a escola. A mãe está sempre do lado dele, com boas palavras, conversando com ele do começo do caminho até o final. E Michael Levy chega na escola e ele começa a escutar um amigo estacionando bicicleta, o outro batendo papo em amigos. Ele começa a entender que ir para a escola e voltar da escola também é super legal. Ir para a escola de bicicleta, ele não pode. Ir para a escola entre amigos, ele não pode. Ir sozinho, crescer, virar independente, ele não pode. A mãe está do lado dele toda hora. Então Michael Levy começa a falar: mãe, eu quero ir para a escola sozinho. A mãe fala assim: Michael, não tem como. Michael, você não tem como ir para a escola sozinho. Fala: mamãe, por favor, eu quero. E Michael, a mãe fala: Michael, não tem como. Até que Michael decide fazer uma lição de casa especial. A mãe não percebe e ele começa. Ele sai o próximo dia de casa, ele está ao lado da mãe, ele está contando. E ele percebe que da casa dele, logo que ele sai, ele vira à esquerda. E quando ele vira à esquerda, eles dão 46 passos e eles param. Ou seja, aqui tem uma rua que precisa atravessar. Michael Levy começa a escutar, ele escuta um carro, outro carro, e de repente ele escuta um silêncio. E ele vê que a mãe já está levando ele para atravessar. Opa, eu já consigo descobrir pelo barulho que momento eu posso atravessar, qual não. Depois que ele atravessa a rua, então ele saiu para o lado esquerdo, 46 passos, atravessou a rua. Agora tem três quadras que eles vão, três esquinas que eles vão para frente e viram à direita. Ótimo! Virou à direita, Michael Levy! Ótimo! Virou à direita e agora ele começa a andar e eles param. Michael Levy tenta escutar, ele ouve um absurdo de barulho de carro. Ele entende que ele está numa avenida principal. Como eu vou conseguir atravessar uma avenida principal? Tem um vai, um vem. Quando fecha o farol para quem vai, você atravessou meia esquina, mas tem os carros que vêm. Você precisa parar de novo. E quem vai te atravessar de novo? E o barulho agora te confunde, porque toda hora tem carro daqui, carro de lá. Ele não consegue perceber como. Mas ele começa a perceber que está cheio de gente andando aqui. É uma rua super movimentada. Então ele começa a fazer um teste. Ele para assim, primeiro o cara fala: excuse me, sir, você pode me ajudar a atravessar a rua? Ele fala: óbvio, jovem, que honra que você me deu. Falou: pronto, eu já tenho o pitarão para atravessar a avenida. Quem não vai ajudar um menino cego? Essa rua está sempre cheia. Eles atravessam a avenida, ele vira agora à esquerda, ele anda mais sei lá quantas quadras, e aí ele começa a escutar o barulho, eu estou perto da escola. Michael Levy faz isso 3, 4, 5, 6 dias, ele decora o caminho da casa dele para a escola exatamente. Cada passo, cada virada, cada vez que ele precisa pedir ajuda, cada vez que ele pode atravessar ou pode deixar de atravessar. Depois de uma semana, ele fala: mãe, eu quero ir sozinho para a escola. A mãe fala: não tem como, Michael. Falou: mãe, eu decorei o caminho. Falou: Michael, isso não existe. Falou: mãe, você vai sair de casa agora 46 passos. Ela sai de casa, vira à esquerda. 1, 2, 46. Mãe, para! Tá vindo dois carros. Mãe, pode atravessar. Uau. Mãe, 3 quadras pra frente. É. Vira à direita, mãe. Ele começa a guiar a mãe olhando, ele em cego. Mãe, parou, agora tem uma avenida. Quem? Quantas pessoas? Aqui deve estar cheio de pessoas. Quem não vai ajudar um cego? Quem? Alguém pode me ajudar a atravessar a rua? E para um senhor do lado e fala: óbvio que sim. Esse menino, é um prazer pra mim. Mãe, tá vendo? Consigo me virar. Ele descreve todo o caminho. A mãe fala: um minuto, Michael, hoje eu fui por acaso. Me faz isso amanhã. Michael fala: tá bom, não tem problema, mãe. Mãe, você não abre a boca, você não fala nada, eu vou te guiar. Tá ótimo! E Michael começa a descrever. E Michael sabe o caminho de A a Z. Ele não erra uma, ele não tropeça uma. Ele sabe o caminho. Mãe, se chover aqui tem um toldo. Michael, como você percebeu? O vento bate mais fraco. Uau! Pessoas que não têm um sentido, os outros sentidos são muito mais fortes. E Michael conseguiu decorar o caminho, cada detalhe que tem, da casa até a escola. Michael fala: mãe, eu quero ir sozinho para a escola. A mãe fala: olha, Michael, eu não posso te falar não, você me provou que você consegue. A gente esse fim de semana faz razará de todo o caminho, baupé, de cor, e se você não perder uma, você vai segunda sozinho para a escola. Mãe, fechado. A mãe coloca todos os testes e todas as provas e todas as confusões que ele pode, ele não erra uma. Michael sabe de cor todo o caminho de casa até a escola, ele não perde uma. Mãe fala, a mãe vira para Michael: trato é trato. Michael, segunda você vai sozinho para a escola. Mãe, eu vou acordar! Michael, eu peço um favor, eu posso te acompanhar até a porta de casa, mãe, nenhum passo mais para fora, tá bom? Eu te acompanho até a porta de casa. Michael Levy acorda meia hora mais cedo aquele dia, ele tá feliz da vida, se veste sozinho, prepara tudo, ele desce: mãe, torrada, o tomate e o ovo, onde tá? Quero tomar café da manhã. Michael Levy toma, ele faz café sozinho aquele dia, tá tudo ótimo, ele tá feliz da vida. Fala: mãe, tá na hora de sair? A mãe fala: sim, tá na hora de sair. Michael, deixa eu te acompanhar. Mãe, até a porta. Ele chega na porta, fala: mãe, você pode me dar um beijo? porque a gente se vê hoje à tarde. A mãe dá um abraço, dá um beijo em Michael e fala: bom dia, Michael, muito sucesso. Eu confio em você. Dá um tapinha nas costas e Michael Levy sai na rua. Fala: eu tenho certeza que todo mundo que estava me assistindo estava olhando como esse coitado cego andando sozinho. Mas não precisa ter dó de mim, Michael Levy fala. Porque eu era a pessoa mais feliz do mundo, eu estava andando sozinho por primeira vez. Eu senti que me cresceu asas e agora eu estou voando. Eu sou, voo mais alto que uma águia. Eu virei uma águia. Eu agora sei dirigir. O que, que você quiser falar, sou eu. Michael conta 46, para, dois carros, parou, atravessou sozinho. Anda, vai, chega na avenida, pede ajuda, alguém ajuda ele a atravessar. Michael Levy está chegando perto da escola. E o coração dele tá, 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 tá. Eu consegui! Eu cheguei, eu consegui! Eu andei sozinho! Michael Levy está na esquina da escola. Ele está chegando e o segurança da escola vira para ele e fala: good morning, Michael! Bom dia, Michael! E ele tá feliz da vida, e ele vira: look at you! Michael, look at you! Michael, olha você! E Michael já na imaginação dele: olha você andando sozinho! Você é um orgulho para a humanidade! Você venceu! E ele vira pro segurança. O segurança falou: olha você! Que me... fala, ele vira pro segurança e fala: sim, Mark, eu não sei qual é o nome do segurança, tá bom? Sim, tô chegando na escola para um novo dia! Um dia ensolarado! E aí o segurança dá um tapinha nas costas e fala: have a nice day, que você tenha um bom dia, que vai tudo sair perfeito para você. Michael vai dar um passo na escola e o segurança vira: good morning, Mr. Levy. Bom dia, senhora Levy, que bom te ver por aqui. Michael vira para trás: Ma! E ele só escuta a mãe fazendo shh, e sai voando. E Michael Levy fala: e eu achei que eu estava andando sozinho. Mas minha mãe nunca me deixou sozinho. Minha mãe nunca me abandonou. Ela deixou me sentir que eu tô, sei que eu sou independente e sou adulto para andar sozinho. Mas ela não vai largar da minha mão pro resto da minha vida. Ela estava atrás olhando cada passo que eu dou e preocupada e torcendo pelo meu sucesso. Moraes Rabotai, a gente vive num mundo que a gente acha que a gente está andando sozinho. E a gente dá passos, tem certeza que tá sozinho. Mas às vezes falta o segurança virar e falar: bom dia, Milan! Eu falo: bom dia. E bom dia, Shekhinah Kedoshah. Você tá do lado desse Yehudi tão bonzinho. Bom dia, Ivan! E bom dia, Ribono Shel Olam, que você não abandona ele por um momento. A gente acredita que a gente tá andando sozinho. Mas Hashem tá sempre atrás da gente. Avraham Avinu trouxe isso pro mundo. E viver com emuná é o maior presente que uma pessoa pode ter. Te traz tranquilidade, te traz calma, te traz tudo que você precisa. Viver sem Hashem é o maior desastre que tem. E não vamos esquecer, Hashem valoriza a cada vez que você meteu o dedo no bolo e não pegou ele inteiro. Eu caí! Você tentou e caiu? Parabéns por tentar. Porque saiba que se Hashem está te testando, ele não está te duvidando. Ele está te treinando para ser alguém melhor. Que é de você que ele tem uma grande expectativa. Que de você vai sair eternidade. Você vai ser um pai de uma família maravilhosa. Não que teus filhos vão ser grandes, você vai ser gigantesco. Porque você está sendo testado. O Nisayon de Avraham, o Yitzhak morreu e acabou. Avraham acordar o dia seguinte e agora dá cara para bater. Eu fiz isso porque eu tenho certeza, porque Hashem me ordenou, e é isso que eu devia fazer. Hazak Baruch.